erigir esta serra da barriga que tem, que guarda no seu seio tanto da nossa história, tanto dos nossos ancestrais.
Essa fala é de Abdias Nascimento, no ano de 1983, durante um ato em prol do tombamento e criação do Memorial do Quilombo dos Palmares, lá na Serra da Barriga, em Alagoas.
Esta Serra da Barriga vai se transformar de aqui em diante num verdadeiro templo, num verdadeiro local de peregrinação da raça negra.
E com muita luta do movimento negro, mais de 20 anos depois, no ano de 2007, o Ministério da Cultura, por meio da Fundação Cultural Palmares, inaugurou no local o Parque Memorial Quilombo dos Palmares.
Na entrada principal, visitantes são recebidos por imagens de grandes lideranças, como a Cautune, a Cotirene, Zumbi e Ganga Zumba.
São lideranças que tiveram papéis fundamentais na história de quase 100 anos de um dos maiores e mais conhecidos quilombos do Brasil, que resistiu de 1597 até 1694.
Onde foi estabelecido um dos mais importantes símbolos de resistência da luta por igualdade racial, o Quilombo dos Palmares.
A palavra quilombo tem origem no termo quimbundo da língua banto, falado em algumas regiões do continente africano. O termo era utilizado para se referir a um acampamento temporário realizado principalmente por grupos nômades que se assentavam na região de Angola e do Congo, local de onde mais saíram pessoas escravizadas no período da colonização. Dessa forma, a criação de quilombos aqui no Brasil, no período colonial, se tornou uma das táticas de resistência à escravização de pessoas negras e também indígenas, que inicialmente se estabeleciam em áreas remotas que não pudessem ser facilmente encontradas. Grande parte dos quilombos eram autossustentáveis e muitas vezes tinham uma organização social própria. Portanto, manter viva a memória dos primeiros quilombos brasileiros é fundamental para compreender esses espaços como símbolo de luta e resistência. Mas não acho que os quilombos só fazem parte do nosso passado. Atualmente, quase 1% da população brasileira se reconhece como quilombola ou permanece em quilombos rurais ou urbanos. É o que apontam os dados do mapeamento inédito realizado pelo último censo demográfico do IBGE, divulgado no dia 27 de julho deste ano, que a partir da autodeclaração identificou 1.327.802 pessoas quilombolas em 1.700 municípios brasileiros.
76% delas estão em 5 estados: Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Pará e Pernambuco.
Ao longo deste episódio, vamos saber como se deu este mapeamento do IBGE, os resultados obtidos e as perspectivas de mudanças a partir desses novos dados. Mas antes de seguir, temos um recadinho para você.
Potencialize a alma preta. Seja um aliado ou aliada da mídia negra no jornalismo investigativo independente. Contribua em catarse.me/financie_alma_preta.
Eu sou Estela Diogo e este é o Papo Preto, podcast semanal produzido pela Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural. No episódio de hoje, quilombolas no Brasil. E para falar sobre o tema, conversei com Denildo Rodrigues de Moraes, também conhecido como Bico Rodrigues, do Quilombo de Ivapurunduva, que é coordenador executivo da CONAC, e com Natália Purificação, coordenadora do coletivo de comunicação também da CONAC, iniciativa que contribuiu para este primeiro mapeamento do IBGE. Natália, como se deu essa contribuição?
Então, a CONAC, ela esteve envolvida em todos os momentos, em todas as etapas do IBGE. Eu acho que foi bastante significativo o IBGE trazer a CONAC como representação da maioria dos quilombos e para poder contribuir assim, ativamente mesmo dentro dessa pesquisa, dentro do censo, desde a parte mais técnica de ter recenseadores quilombolas e que também são que de uma certa forma também contribuem com a CONAC como movimento social, até a parte mais posterior, que é agora esse trabalho que a gente vem fazendo de divulgação desses dados, da comunicação que está envolvida aí, e toda o que a gente pode fazer a partir disso, né? O que a gente pode fazer enquanto movimento social, o que a gente pode cobrar, o que a gente pode tá tentando negociar com o Estado, ou não sei se a palavra certa é negociar, mas articular com o Estado os direitos que nos faltam ainda. Então, assim, a CONAC, ela esteve totalmente envolvida dentro do censo demográfico 2022, e isso tem bastante relevância, assim, para a gente e para os quilombos do Brasil, né? estarem representados e participando de todo o processo significativamente.
A CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, contribuiu ativamente para este censo de 2022, mas o grupo já vem atuando há mais de 25 anos. E o Bico conta aqui para a gente um pouco mais sobre essa atuação.
A CONAC ela é fruto da resistência das comunidades quilombolas, né? O primeiro encontro nacional de quilombos foi em 95, né, aqui em Brasília, né? Que foi um primeiro encontro onde os estados se reuniram, né? E alguns tinham já coordenações estaduais e federações, outros ainda estavam no começo, e daí chegaram no entendimento comum de construção de um movimento. De lá para cá, teve-se o encontro em Bom Jesus da Lapa, onde se uniu todas essas frentes que, às vezes, lutava pelo mesmo objetivo, mas cada um dentro do seu determinado espaço, do seu território. Aí nasceu o entendimento de construir essa articulação a nível nacional para poder ser a ferramenta que nos representasse perante as instituições públicas, governamental, judicial. Então, isso para nós foi muito importante, né, a gente ter construído isso em 96, né, 13 de maio de 1996, no município de Bom Jesus da Lapa, na Bahia.
No cenário do censo do IBGE, como foi feito o mapeamento a partir da colaboração da CONAC?
O processo do censo se deu nos territórios e se deu em pequenas aglomerações, a qual nós apontamos que tinha mais de 5 pessoas quilombola. 5, 10 pessoas quilombola. Então, não foi uma chamada nacional, se, por exemplo, tivesse uma abinha, inclusive dentro do censo que passou para toda a sociedade, já sabia, você se autodeclaria quilombola, talvez isso aumentaria, né? Como é o primeiro, né? A gente enfrentou várias dificuldades. Primeiro, contar que a dificuldade de um governo que não apoiava o censo, né? De forma geral. E o nosso, muito menos ainda, né? Um governo que não acredita na ciência, que não acredita nos números. Então, isso dificultou muito o censo. Segundo, nós tivemos uma pandemia também, né? Uma pandemia que foi muito doída e aonde que as mortes são subnotificadas, né? E a gente perdeu muitas vidas quilombola. Terceiro, é de dizer que, como é o primeiro censo, e é o primeiro censo teste, né? É muito satisfatório a gente saber que são 1.300.000 quilombola. Mas, como eu disse, a gente estima que tenha muito mais, porque, por exemplo, assim, nós temos quilombola que não estão no território, né, ou que estão nos grandes centros, que estão estudando, que estão fazendo várias outras coisas, emprego, e que esta aba, né, como você se auto-identifica como quilombola, elas não foram feitas para a população de forma geral. Né? Foi feito somente nos territórios quilombola e naquela área que iam ser recenseada. Então, por exemplo, assim, é diferente, por exemplo, quando você pega, por exemplo, como você se autodenomina, preto, pardo, coisa e tal, é de forma geral, no cadastrão geral, né? Que vai indiferente da localidade onde que você está, indígena, aí você coloca lá como você se autodenomina. Nesse quilombola, foi só para as áreas mesmo, que foram áreas apontadas de pequenas aglomerações em algum centro e nos territórios quilombola. Mas nós temos muitos quilombola que não estão no território e que não estão nesses aglomeradinhos, né, que estão espalhados pelo país. Né? E se talvez a gente conseguir avançar para que no próximo censo esta aba seja de forma universal, né, como você se autodenomina, esse número tende a duplicar ou talvez triplicar. Esse é o nosso entendimento, né, que nós temos, mas a gente entende a importância de já ter esses dados, né, para que a gente já possa trabalhar e fomentar políticas públicas para o nosso povo, né? Com quantitativo, sabendo aonde estamos, aonde quantos somos, né? Isso para nós é importante.
O direito à terra é historicamente a principal reivindicação das comunidades quilombolas, urbanas ou rurais. No Brasil, o artigo 68 da Constituição garante aos remanescentes dos quilombos o direito à propriedade das áreas ocupadas. Ainda assim, hoje, somente 5% dessas comunidades têm o título de terra emitido.
Por mais que a Constituição vigente garanta o direito à propriedade das áreas ocupadas pelos quilombolas, a luta pela titulação dos territórios continua sendo uma das principais demandas da comunidade atualmente.
Então, há uma contradição muito grande, né? A Constituição nos resguarda o direito à propriedade, né? Mas a gente também, nós entendemos do racismo agrário, do racismo fundiário que existe no país, né? Foi um racismo que retirou o nosso povo da terra e de ter o acesso à terra, né? Então, hoje, se a gente for olhar nos números, a maioria das pessoas que estão sem terra no país, elas são negras, justamente por conta desse racismo agrário, do racismo fundiário que existe no país, né? Há também, vinculado a isso, um racismo institucional muito grande, né? Das pessoas ainda não serem capazes de entender a propriedade coletiva da terra. Os territórios quilombola, uma vez ele regularizado, essas terras saem do mercado, né, de terra, porque ela é inalienável, não pode vender, não pode comercializar, elas continuam para as futuras gerações. E isso faz com que várias pessoas, vários parlamentares, que têm território sobreposto ao nosso, lute através de PLs ou através das ações judiciais e até mesmo quando eles estão no poder, debarrar para que os territórios quilombolas não avancem na sua regularização de terra. Então, isso é muito ruim, né? Porque esse é o momento que o pessoal mostra, inclusive, que preto não pode ter terra nesse país, né? É negado a nós, negros e negras, ter terra, né? Todas as outras colonizações que chegaram no país pós a abolição da escravatura, de alguma forma ela foi beneficiada pelo Estado brasileiro, inclusive com a aquisição de terra. Mas nós, negros, não. Nós, negros e negras, não. Então, isso mostra o racismo. E o racismo fundiário, o racismo agrário, ele é visto, inclusive, nos números, né? Menos de 5% dos territórios quilombolas são regularizados, são titulados, né? Esse título, para nós, é muito importante porque resguarda o território, inclusive de potenciais grileiros, né? E nos garante mais seguridade no nosso território, inclusive de acesso às políticas públicas, tudo isso. Para nós é muito importante a questão da regularização fundiária.
Além disso, é importante reconhecer que se tratam de comunidades diversas, presentes em diferentes regiões do Brasil e, portanto, com demandas distintas.
As pessoas criam muitos estereótipos, assim, e, de fato, alguns acabam sendo se concretizando, alguns estereótipos acabam se concretizando, mas por conta dessa falta de política pública que chega nos quilombos. Porque se você olha para a Amazônia Legal, por exemplo, foi a primeira vez também que a Amazônia Legal foi contada dentro do censo, a população quilombola foi contada dentro da Amazônia Legal. E um fato interessante é que a população existente na Amazônia Legal tem é maior do que o número de quilombolas, o número é maior do que quilombolas no Brasil, assim, a porcentagem é maior. Foi verificado quase 130 mil pessoas quilombolas que residem nos municípios da Amazônia Legal, que corresponde a 32,11% da população quilombola residente no Brasil. Ou seja, assim, é uma coisa que é bem significativa. E a Amazônia é preta. E as pessoas não olhavam para isso antes. As pessoas não paravam para para questionar ou para cobrar, na verdade, essas políticas públicas voltadas para esse povo, para essa população que está ali. E, assim, pela minha experiência como ativista, o que eu vejo é que a população quilombola da Amazônia é uma das mais negligenciadas. É uma das mais negligenciadas. Assim, a gente teve a oportunidade de andar pelas comunidades quilombolas recentemente, lá por 6 comunidades quilombolas do território Andirá, no estado do Amazonas. E a gente encontrou as comunidades em situações que eram absurdas. Absurdas, com falta de água, falta de energia. E aí a gente para refletir nisso, né? Como que as pessoas veem a Amazônia? Como que as pessoas olham para essa população? Será que eles consideram que também que existe uma população preta ali, que isso também é resposta de um processo cruel que a gente passou no Brasil? Como que as pessoas passam a questionar essa população que está lá dentro?
Ah, sim. Nossa, isso faz todo sentido, porque, de fato, né, dentro desse imaginário de construção coletiva, até mesmo porque, né, pessoas que estão em outros territórios vai ter uma visão de outros territórios a partir de uma construção, né, por não estar lá presente.
Eu acho que justamente essa invisibilidade, essa de colocar a gente como bichos exóticos, como se fosse, é justamente se dá pelo medo do que o símbolo de resistência das comunidades quilombolas significa. Os quilombos são a prova viva de resistência desse país. Os quilombos provaram que é possível construir uma nova sociedade, que é possível brigar contra a escravatura nesse país e que é possível derrubar o regime que nos oprime. Então, essa invisibilidade se dá justamente por medo do papel histórico que as comunidades quilombolas teve e têm na história desse país. A forma de organicidade, né, que um quilombo no Rio Grande do Sul teve que fazer para que permanecer no território é diferente, por exemplo, do que a forma de organização, por exemplo, que um quilombo no Nordeste teve que fazer. Então, as formas de resistência, elas são diferentes de acordo com o território e de acordo com o inimigo. Nós temos territórios que a forma de organicidade, por exemplo, se deu através do enfrentamento, da luta mesmo, e teve outros que a recuperação do território foi de forma mais pacífica. Inclusive, a forma de organização, de se planejar o território, é diferente, né?
Portanto, os quilombos são os símbolos vivos da resistência e diversidade negra no Brasil. Reverenciar nossos ancestrais quilombolas como Zumbi dos Palmares e Teresa de Benguela é tão importante quanto reconhecer as lideranças e atuações dos quilombos de hoje na reformulação de novos futuros possíveis.
Então é importante que a gente possa avançar para uma sociedade que entenda de fato o papel histórico desses povos, que esses povos têm na construção desse país.
Eu acho que o que se espera é que agora, de fato, o Estado comece a cumprir o seu papel, né? Que é trazer e garantir esses direitos dessas comunidades, assim, direito à água, direito à energia, direito à escola digna, a uma escola direcionada para a educação escolar quilombola, direito à vida, o direito das mulheres dentro da sua comunidade, enfim, a expectativa é só que melhore e que o censo, a gente trouxe também essa reflexão que a gente sabe que não foi possível, o censo ele não demonstra a totalidade, né? Das comunidades quilombolas, assim, o que a gente tem conhecimento. Mas já é um começo, assim, já é um primeiro passo para a gente poder conseguir fazer com que essas pessoas sejam assistidas mais de perto.
E volto a dizer, as comunidades quilombolas, elas são símbolo vivo da resistência desse país e símbolo que é possível. E um símbolo para alertar, para dizer a todos e todas que é possível. É possível transformar essa sociedade, é possível dar umas condições de vida mais dignas para o povo brasileiro.
Quer se aprofundar mais sobre os dados levantados pelo IBGE sobre os quilombolas no Brasil? Acesse a pesquisa em ibge.gov.br e indicamos também, para você aprofundar mais sobre o pensamento de Abdias Nascimento, o livro O Quilombismo, documentos de uma militância pan-africanista. E quer saber o que mais tem rolado na Alma Preta Jornalismo? Leia o texto de Aline Bernardes em almapreta.com.br sobre racismo no futebol feminino. A reportagem ouviu Marcelo Carvalho, diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Para ele, o silenciamento na modalidade é maior do que no futebol masculino. Veja a reportagem completa em almapreta.com.br.
Você ouviu o Papo Preto, podcast semanal da agência Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural. Se você acompanha e gosta do nosso conteúdo, não deixe de contribuir com a nossa campanha de financiamento. Para doar, basta acessar catarse.me/financie_alma_preta. Repetindo, catarse.me/financie_alma_preta. Potencialize a Alma Preta e seja uma aliada da mídia negra no jornalismo investigativo e independente.
Este episódio teve direção de Vinícius Martins, produção de Uri Salles, roteiro e apresentação minha e Estela Diogo, assistência de estúdio de Iago Augusto e edição de Débora Oliveira. Os entrevistados foram Bico Rodrigues e Natália Purificação. Os áudios de Abdias Nascimento e trecho das reportagens que aparecem ao longo deste episódio foram retirados, respectivamente, dos seguintes canais: IP Afro, do nosso canal Alma Preta Jornalismo, e Band Jornalismo. Tentamos contato com a Fundação Palmares para saber sobre a perspectiva de criação de políticas públicas a partir deste novo levantamento do IBGE, mas até o fechamento da edição deste podcast não tivemos retorno. Obrigada por sua companhia até aqui e até a próxima semana.